na informação. Conforme nós já havíamos anunciado anteriormente, hoje o nosso convidado é o Dr. Rodrigo Baggio da Costa Silva, médico pneumologista e um dos integrantes do Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus, para que a gente possa fazer uma avaliação do trabalho até aqui e principalmente falar sobre alguns pontos que têm levado a comunidade a ter algumas dúvidas. Doutor Rodrigo, prazer recebê-lo aqui. Tudo bem? Bom dia, doutor.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Prazer é meu.
Pois é, estamos aí vivendo um momento, evidentemente, muito diferente na história da medicina, da área da saúde, e tem surgido muitos questionamentos, né, doutor? Dúvidas por parte da população, né?
Sim.
Inclusive os médicos, em alguns aspectos, ainda não conseguem ter uma noção de quanto tempo vai acontecer isso, algumas circunstâncias. E uma delas, doutor, que tem causado uma certa dúvida, é sobre os frigoríficos. Têm sido os grandes vilões de disseminação do coronavírus em nossa região. Tem uma justificativa para isso, doutor?
Paulo, o que tem sido observado? Nos frigoríficos existe a aglomeração, né, dos funcionários nas linhas de produção, muitas vezes nos refeitórios, nos vestiários, no transporte, e o fato de ser um ambiente refrigerado. Isso faz com que o vírus permaneça viável por mais tempo.
Essa questão da temperatura ambiente é um ponto bem significativo, doutor.
É bastante significativo. No frio, o vírus fica por mais tempo viável. Ele fica mais tempo sendo capaz de contagiar.
Esse frio, em torno de quantos graus, tem como precisar isso, ou pelo menos ter uma temperatura próxima, ideal para o vírus realmente estar agindo, doutor?
Não, Paulo, isso não saberia te responder. Eu acho que não tem uma temperatura assim estabelecida.
É. Mas a verdade é que, infelizmente, hoje os casos, se tratando principalmente da nossa região, ali na região de Marau e até Garibaldi, são casos onde estão sendo confirmados de funcionários, né, doutor?
Sim, são, se eu não me engano, 9 frigoríficos,
nove,
né?
9 frigoríficos.
Com cerca de 17 mil funcionários.
É. E as medidas estão sendo tomadas, principalmente para tentar frear um pouquinho isso, né, doutor Rodrigo?
Creio que sim, Paulo, mas uma coisa que tem que ficar claro é que as medidas que os frigoríficos, as medidas sanitárias que os frigoríficos adotam ou adotavam, era principalmente visando a qualidade do produto e não tanto para o enfrentamento da Covid-19. Então, às vezes, isso, tu garantir uma boa qualidade do produto, não é uma certeza que tu vá se prevenir do coronavírus.
Exato. É importante que a população possa tirar as suas dúvidas antes de, daqui a pouco, ter aí, quem sabe, uma fake news ou disseminar uma informação que não seja verdadeira. Tire suas dúvidas aqui pelo WhatsApp ou para a nossa live. Nós estamos no Facebook. Em relação, doutor, tem surgido até aquela dúvida de que é a seguinte: o alimento, ele pode, o alimento esse resfriado, congelado, ele pode estar contaminado, doutor Rodrigo?
Eu acho que se você preparar da maneira adequada o alimento, tu não vai correr risco.
Que é exatamente tomar os cuidados desde a limpeza da própria embalagem.
Sim.
Isso é fundamental, doutor.
Sim, tu limpa a embalagem, cozinha bem o alimento, lava de maneira adequada aqueles alimentos que tu não vai ferver ou cozinhar.
E isso serve para todos os alimentos que são...
Para todos.
Né, doutor? E a própria embalagem, porque algumas pessoas imaginavam o seguinte: bom, parece que o vírus, a partir de uma temperatura negativa, ele pode até não sobreviver, digamos assim, né? Ele pode não resistir. Daqui a pouco, você pegar nesta embalagem que está congelada, que está resfriada, ela pode ainda ter na embalagem o vírus, doutor?
Não tem nada que comprove que o vírus a baixa temperaturas ele morre.
Então, mais do que nunca, essa questão das precauções que estão sendo tomadas, ela é importante, né, doutor Rodrigo?
Sim, eu acho que isso vai ser fundamental para a gente poder, de uma certa forma, controlar a circulação do vírus.
E hoje, o fato de trabalhar muito próximo, né, e no início, às vezes nem usando a máscara, isso estava sendo um grande inimigo.
Sim, eu acho que justamente foi por isso que aconteceu esse surto nos frigoríficos. Eu acho que eles mantinham uma distância muito próxima nas linhas de produção, né? Existia aglomeração nos refeitórios, existia aglomeração nos vestiários, e depois daquele retorno para casa, em ônibus às vezes superlotados.
A gente tem ouvido muito, no momento que vocês se pronunciam na imprensa, tanto o Dr. Rodrigo como o secretário Morona, dizendo que a maneira de você, por exemplo, chegar em casa ou em algum lugar, como num vestiário, e tirar a roupa, tem que ter um cuidado especial também, doutora.
Tem que ter, Paulo. O que eu tenho feito, pelo menos, quando chego em casa? Eu entro, eu tiro o calçado, né? Tiro a roupa e vou direto pro banheiro. A roupa, o ideal, às vezes, é que tu tire até do lado do avesso, né? E coloque para lavar. Se tu não puder lavar naquele momento a roupa, pelo menos que deixe ela em ar ambiente, assim, para depois tu reutilizar e aí depois tu lava.
A gente até, no momento de fazer isso, começa a se dar por conta de algumas situações. Por exemplo, na hora que você vai tirar o blusão, se você não tomar cuidado, ele vai passar pela tua boca, pelo teu olho, né?
Sim.
Então, esses cuidados, eles são extremamente importantes.
São fundamentais.
E a partir daí, a questão do calçado, doutor Rodrigo, a gente tem ouvido muito as pessoas dizer, olha, o ideal é que na entrada da casa, do estabelecimento comercial, tenha aquele pano, né, para daqui a pouco a pessoa esfregar os pés. Isso é importante ou não?
Auxilia.
Porque através do próprio calçado pode, daqui a pouco, ter essa possibilidade de contaminação, doutor? É menor.
Mas assim, olha, numa dessas você vai amarrar o tênis ou um sapatênis, enfim,
pode
e tu pode acabar ali contaminando a mão ali.
Hoje, um dos principais pontos, e é onde a gente vê que tem uma maior concentração de público, uma rotatividade, tem sido, por exemplo, os supermercados. E a gente tem percebido que o pessoal está atento nesse sentido. Ter um álcool gel, porque onde se pega, por exemplo, no carrinho, na cestinha, muitas pessoas podem ter pego, né?
Pode. Né? O ideal seria higienizar. E a outra coisa que eu acho que vale ressaltar é que se tu vai ao supermercado, não precisa ir toda a família. Vai um só, né? Afinal de contas, nós não estamos de férias, né?
Exatamente. E não é um momento de estar passeando, né? É um momento de você fazer o que precisa, no caso as compras, e já volta para casa.
Sim.
Agora a gente tem, inclusive, essa programação do final de semana, questão da programação do Dia das Mães. Todo cuidado é pouco.
Eu acho que a gente pode comemorar com certa cautela esse Dia das Mães e, quem sabe, no ano que vem, da maneira tradicional.
Até a questão do abraço pode ficar transferido, né?
Pode, a gente pode abraçar mais adiante.
É uma questão até de demonstração de afeto e de amor, porque as mães, algumas já numa idade um pouquinho mais elevada, e mesmo que não estejam, né, todos estão aí correndo esse risco de uma contaminação.
Né? Numa dessas tu acaba infectando uma das pessoas que você mais ama, né?
Exato.
Então acho que vale a pena que tu mantenha todos os cuidados.
Hoje a orientação principalmente é essa. Não daqui a pouco começar a relaxar diante da situação. Ao contrário, porque temos casos na cidade e na região, né,
doutor? Eu acho, Paulo, que agora, acima de tudo, assim, a gente não tem uma comprovação, na verdade, da circulação do vírus, né? Nós temos dois casos diagnosticados de pessoas que trabalhavam fora do município. Então, se a gente conseguir manter as medidas que já vinham sendo adotadas, talvez a gente consiga diminuir, né, de maneira considerável, ou até mesmo evitar a circulação do vírus aqui.
Talvez seja difícil dizer isso, mas, doutor Rodrigo, até pela sua experiência, dá para dizer que no momento a situação está sob controle?
Aqui em Lagoa, sim.
Isso, falando aqui da cidade.
Sob controle. E, assim, em Passo Fundo, eu acho que a gente teve essa explosão do número de casos por situações pontuais, que foi um asilo e o frigorífico. Isso fez com que elevasse muito o número de casos.
Inclusive de mortes.
De mortes. Mas eu acho que em Passo Fundo ainda a situação não está tão ruim.
É, então é importante que se diga, né? Todo cuidado é pouco, mas ainda não é aquele momento de pânico, de desespero. É isso que as pessoas precisam tomar cuidado, né?
Não é nem momento de pânico e nem momento de relaxar.
Perfeitamente. Doutor Rodrigo, já tivemos em uma das pessoas que contraiu o vírus tendo que ser internada, doutor Rodrigo, mas sem nenhum tipo de preocupação maior, é isso?
Na verdade, Paulo, foram feitos alguns exames nessa paciente que testou positivo e os exames não mostraram alterações mais expressivas, tanto que retornou para casa.
Certo. Uma outra dúvida, e aqui eu já começo a entrar em algumas perguntas que vão chegando por parte dos ouvintes, uma das que mais a gente tem ouvido. Existe a possibilidade, doutor Rodrigo, de algumas pessoas já terem contraído o vírus e já terem curado mesmo sem a medicação?
Com certeza, né? Com certeza. A maioria absoluta das pessoas, ou elas vão ser assintomáticas ou pouco sintomáticas. Elas vão entrar em contato com o vírus, vão desenvolver poucos sintomas e curarem.
Sem nenhum tipo de comparação, mas daqui a pouco, alguns casos, ele realmente pode ser considerado ou comparado com uma gripe? Ou digamos assim, a questão principalmente da medicação, você não precisa uma medicação mais forte, isso pode acontecer, né?
Na maioria das vezes, o que vai ser orientado? O uso de antitérmico para fazer com que tu controle a temperatura, uma boa hidratação e repouso. Só, vai ser em 80%, 85% das vezes o suficiente para controlar a doença.
E principalmente a questão do isolamento.
Com certeza, é o fundamental.
Aqui tem uma pergunta de um ouvinte, doutor Rodrigo. Qual é o primeiro sintoma realmente que pode começar a pessoa a fazer com que ela tenha aquela preocupação? É a febre ou não?
Eu acho que tu tem que prestar atenção na febre.
Na febre?
Na febre.
Ela pode girar em torno de quanto, doutor Rodrigo?
Geralmente a gente tem a definição para febre é uma temperatura igual ou acima de 37,8. Esses pacientes com coronavírus, eles têm apresentado um período mais persistente de febre. Geralmente, num quadro viral, a febre não deve durar mais do que 48, 72 horas, a não ser em alguns vírus específicos. Mas, geralmente, em 48, 72 horas, a tendência é que a febre cesse. E, no coronavírus, a gente tem observado que ela pode persistir por mais tempo, ou ela desaparece, e um, dois dias depois ela volta a aparecer. Então, acho que serve como alerta. E, na verdade, assim, Paulo, qualquer sintoma respiratório que tu apresente, eu acho que tu tem que começar a se policiar para sua própria proteção e, acima de tudo, para a proteção dos outros, né?
Seguramente.
Se tu tá, digamos assim, resfriado, gripado, evite de ir nos locais, né? Converse com o responsável no local que você trabalha e não vá. Até com o intuito de proteger quem está ali perto.
E as pessoas não devem esperar que a febre seja exagerada, acima de 39. Não. Ela, a partir dos 38, aí já tem que...
Eu acho assim, olha, a prefeitura tem feito um trabalho excelente através da telemedicina.
Está funcionando muito bem.
Está funcionando bem. Até quem faz essa parte é a doutora Nayane. Eu acho que ela tem, juntamente com todo o pessoal da secretaria, feito um trabalho muito bom. Eles estão conseguindo monitorar pacientes suspeitos, né? Estão conseguindo encaminhar de maneira bastante favorável essas situações.
Exatamente, falando sobre essa questão aí, deste acesso que as pessoas têm, é que aproveitem. Qualquer dúvida, liga lá no 150, né?
Eu acho que até o ideal é que tu tire as dúvidas com a Nayane, né? E, se for o caso, ela vai referenciar esse paciente para alguma unidade básica de saúde ou, quem sabe, para emergência. Mas, assim, evite de ir nos locais se não for necessário, né?
Uma pergunta. Em que situação precisa a pessoa usar o respirador?
O respirador vai ser usado em casos extremos. É quando a pessoa entra em insuficiência ventilatória, né? Quando ela fica com baixos níveis de oxigênio no sangue, um esforço respiratório muito aumentado, ou seja, uma frequência respiratória bastante elevada, e ela está a ponto de parar de respirar. Para você manter uma frequência respiratória muito elevada, você tem um gasto energético bastante alto. Então, quando você vê que o paciente encontra-se nessa situação, é hora de colocá-lo na respiração mecânica.
Agora, doutor Rodrigo, não falando só de notícias ruins, de números de mortes, de pessoas num grande número, talvez, que estão sendo contaminadas a nível nacional, mas alguns fatos positivos estão sendo registrados. A gente teve recentemente, por exemplo, um Marau, de uma família, pai e mãe em torno de 86, 82 anos os dois, e o filho de 56, os três fizeram o tratamento e deram alta e estão bem. Que coisa boa, né, doutor?
Isso, Rodrigo? Paulo. E à medida que os dias vão passando, a gente vai conseguindo aprender mais sobre a doença e as medidas vão sendo mais eficazes. Mas isso não significa que dê para relaxar. Eu acho que o principal ainda são as orientações iniciais.
Olha, aqui tem a pergunta do nosso amigo Mauro. Ele diz o seguinte: Paulo, pode pedir por gentileza ao doutor se a pessoa que pegou o vírus sem saber, se cuidou direitinho, está se recuperando, essa pessoa pode pegar novamente?
Isso é uma dúvida ainda, Paulo, né? Não tem como dar essa resposta com 100% de certeza, mas acredita-se que não.
É, porque alguns casos que se imaginou, e foram poucos que eu particularmente ouvi o comentário, de pessoas que imaginaram que teriam pego pela segunda vez, é pessoas que daqui a pouco, porque tu faz o exame e por mais que curado, ele ainda permanece ali, né, doutor? É isso ou não?
É, por exemplo, assim, em relação a uma tomografia de tórax, você pode ter tido a doença, pode ter tido alterações pulmonares, pode não estar mais transmitindo, mas pode levar até 2 meses para ter uma resolução das lesões na tomografia. Isso não significa que você vai estar transmitindo, mas o exame radiológico pode levar mais tempo do que, digamos assim, os sintomas clínicos para desaparecerem.
Pessoa que pegou, está com o Covid.
Tá.
A partir de quanto tempo, doutor Rodrigo, ela já não vai ser um risco de contaminar outras pessoas? E em cima disso, a partir de quanto tempo ela vai estar curada?
Geralmente depois de 14 dias.
É, 14 dias.
Geralmente depois de 14 dias do início dos sintomas.
Certo. Então, evidentemente, a gente até ouviu alguns comentários de pessoas que já pegaram o vírus, já tiveram a cura, felizmente, e já podem voltar às atividades a partir de um determinado período, então.
Podem voltar. É, eu acho assim, Paulo, o fundamental é a ausência dos sintomas para você poder voltar à atividade normal. Ou que você faça o exame e o exame tenha dado negativo.
Outra pergunta: quantos dias podem durar os sintomas?
Geralmente 14 dias.
14
é claro,
dias.
Que se você evolui de maneira desfavorável, que você vá para uma ventilação mecânica, aí tu vai ficar de 2 a 3 semanas, muitas vezes entubado, até que tenha uma pronta recuperação. Aí vão aparecer outros problemas, né? Mas por via de regra, os sintomas assim, eles vão ser pouco expressivos na maioria absoluta da população.
Aqui também tem um questionamento, doutor Rodrigo, dizendo o seguinte: para quem foi em um lugar de risco, quantos dias essa pessoa deve ficar atenta para ver se manifesta a questão dos sintomas do Covid e ela deve ficar aí daqui a pouco naquela quarentena, retirada do convívio dos outros?
É, eu acho que assim, olha, contato, a definição seria uma distância menor que 2 metros, né? Tu permanecer num ambiente, às vezes, por mais de 15 minutos. E se tu sabe que é uma pessoa que pode ter, eu acho que o ideal é que tu se isole por 14 dias.
14 dias é o
que eu acho que é
o
isso,
né, doutor?
Pelo menos por enquanto, né, Paulo? Certo. Talvez sofra alterações, mas pelo menos por enquanto 14 dias.
A gente está recebendo várias manifestações de abraços ao doutor Rodrigo aqui, até porque...
Obrigado.
A gente sabe, né, doutor Rodrigo, que hoje são inúmeros pacientes, principalmente essas pessoas que convivem com o problema respiratório,
sim,
né, doutor Rodrigo? E alguns fazendo pergunta. Uma ouvinte diz que tem 73 anos, se ela pode sair fazer alguma caminhada pela manhã em lugares que não tenha uma circulação de pessoas?
Eu acho que evite.
É.
Evite.
Essa caminhada pode acontecer em casa, uma movimentação por
casa? Eu acho que pelo menos, até que a gente saiba para que lado vai essa doença, por enquanto evite.
Passeios de bicicleta, pessoas que vão correr, fazer uma caminhada mais forte, devem usar máscara mesmo num lugar onde não tenha um aglomerado de pessoas, doutor Rodrigo?
Eu acho que se for fazer essa corrida, for andar de bicicleta, use máscara. Não custa. Geralmente, assim, quem anda de bicicleta não vai sozinho, né? E tu não sabe se quem está do teu lado pode ou não estar infectado. Então use máscara.
Bom dia, deixa eu ver aqui. Bom, são inúmeros abraços que estão chegando aqui. E a gente, o doutor Rodrigo já fez questão de agradecer aí o carinho de todos que estão interagindo aqui na nossa programação. No caminho do trabalho hoje, várias pessoas sem máscaras, inclusive fazendo caminhadas. Isso me preocupou, diz uma ouvinte aqui. Olha, é aquilo que nós falamos no início, né, doutor Rodrigo? Agora é que não é a hora de daqui a pouco
não, cair no desleixo. Eu acho que principalmente agora que a gente tem pacientes diagnosticados aqui no município, é a hora de redobrar o cuidado. E essa questão de usar, não usar máscara, foi o que eu falei a última vez que eu estive aqui. Eu acho que você fiscalizar adulto é complicado, né? Criança tudo bem, mas adulto é complicado. Eu acho que cada um tem que ter consciência daquilo que faz. Se você não quer se proteger, pelo menos respeite o outro que está tentando.
A gente percebe, doutor Rodrigo, que os médicos têm tentado de todas as formas buscar informação, tentar conhecer um pouquinho mais isso, que a nível mundial é novo para todo mundo, né? A gente vê aí países avançados, como o próprio Estados Unidos, as pessoas parece que não conseguem ainda entender totalmente. Mas uns questionamentos que as pessoas fazem. Daqui a pouco pode acontecer, doutor Rodrigo, de uma pessoa da família, vamos dar um exemplo, marido e mulher, né? Pode acontecer de o esposo pegar e a esposa não pegar, mesmo com o convívio diário?
Pode.
Pode acontecer.
Só que daí, a partir do momento que o marido, por exemplo, é diagnosticado positivo, eles têm que se isolarem, né?
Não vão correr o risco, né? Por existir essa possibilidade, não corram o risco de...
Não. Né? É isso não, que a gente diz, não, né? Correr o risco. O ideal é que eles se isolem dentro de casa.
Mas pode acontecer de fazer o teste, testou um, no caso, vamos dar o exemplo, continuar com o esposo. O esposo pode testar positivo, pode fazer o teste na mulher, ela pode naquele momento não ter, né?
Pode. Pode. Até tem uma situação, a minha irmã mora em Lages, ela estava relatando um caso de lá. O pai e dois filhos testaram positivo e a mãe testou negativo.
Difícil ter explicação para isso,
doutor. Difícil. Talvez para a mãe seja bom que vai ter umas férias, né? Mas, mas foram pai, dois filhos e a mãe negativo.
Então, são mistérios ainda que essa doença aí tem feito com que os médicos, principalmente, reflitam tanto em cima disso. Cada dia se aprende alguma coisinha, doutor Rodrigo?
Se aprende bastante a cada dia que passa. Tanto que, assim, agora, antes não existia tratamento. Ainda continua não existindo um tratamento específico, mas pelo menos assim a gente já tem algumas diretrizes de como tratar esses pacientes mais graves. Então, assim, eu acho que a chance de reverter as complicações mais sérias, a cada dia que passa, elas estão se tornando maiores, à medida que a gente vai aprendendo com a doença.
Bom dia, Paulo. Agradeço, por favor, doutor Rodrigo, através da medicação que ele me passou. Hoje estou muito bem. A Sandra, que notícia boa quando se dá a medicação e já o resultado aparece.
Que bom, né?
Uma outra questão, doutor, que estavam perguntando aqui. Quantas pessoas ainda deste frigorífico de Itapejara que moram em Lagoa estão sendo monitoradas, doutor?
Paulo, isso é mais com a Nayane, né? Certo. Mas que eu saiba, são 12 pessoas de Lagoa Vermelha que trabalham nesse frigorífico em Itapejara e que vêm sendo monitoradas.
São um número de 12.
São 12.
E daí, nesse caso, essas 12 pessoas está se recomendando que fiquem em isolamento e que não
saiam. Aqui no Brasil, foi feito um estudo que mostra que a taxa de infecção é de 2,85, ou seja, cada pessoa vai infectar praticamente 3. Então, se nós temos 12 pessoas que trabalham lá, caso as 12 venham a apresentar o coronavírus, teoricamente são 36 infectados. Desses 36, passa para 108 e assim vai. Então, que eles permaneçam em casa, pelo menos por esse período de 2 semanas.
Pois é. Há uma pergunta bem interessante que chegou. Essas 12 pessoas, doutor, que estão aí sendo monitoradas, todas fizeram o teste ou não?
Não saberia te dizer, Paulo. Eu sei que alguns foram testados, mas não sei dizer se todos foram testados, né?
Normalmente é testado quem está apresentando algum quadro que possa levar, quem sabe, a estar contaminado com o vírus, doutor?
Não, eu acho que é assim. Se nós temos essas 12 pessoas que trabalham lá e caso venham desenvolver sintomas, eu acho que eles serão testados. Se eles não desenvolverem sintomas, eles ficam em isolamento nesse período de 14 dias e depois, né, vida normal.
E os testes que estão sendo feitos, principalmente nessas pessoas, não são os testes rápidos? Esses já são aqueles outros testes ou não tem
essa informação? Não, eu acho que eles foram testados com um teste rápido, que veio do Ministério da Saúde, e depois foi feita uma contraprova. Eu acho que foi coletado suave.
Em relação ao teste rápido, doutor, até pela sua experiência, pela sua caminhada aí, ele é eficiente, doutor?
Eu acho que se ele for feito a partir do 7º, 8º dia do início dos sintomas, sim. Eu acho que ele pode nos deixar mais seguro.
Precisa ter uns dias, então.
Sim, se você fizer no primeiro, no segundo dia dos sintomas, a chance de você ter um falso negativo é muito alta. Então, tu vai ter que esperar a partir do 7º, 8º dia para fazer o exame.
Por isso que se toma todos os cuidados, faz todo aquele cronograma, vai esperar o tempo certo para não ter nenhuma informação precipitada.
Para não ter informação precipitada. Numa dessas, tu faz um terceiro, quarto dia, deu negativo, não tenho nada. E começa a levar a vida normal. E aí você está infectado e vai começar a infectar os outros.
Hoje, quantos testes estão sendo aguardados? Teria essa informação, doutor?
Dois? Eu sei, Paulo, assim, eu e o doutor Antônio, a gente ficou mais com os casos
do
hospital. No hospital, nós temos 2 pacientes internados, os 2 muito bem, aguardando o teste.
Esse muito bem é que dá uma certa tranquilidade, digamos assim, né, doutor?
A gente fica com toda aquela curiosidade de saber como é que é um paciente com coronavírus, é uma pessoa normal, né, Paulo?
E esses pacientes aí, por exemplo, caseiros, estamos com 2 casos, Lagoa tem dado um suporte nesse sentido, doutor Rodrigo?
Esses pacientes de caseiros, eu acho que eles estão em tratamento domiciliar.
Domiciliar.
Por via de regra, Paulo, o tratamento vai ser domiciliar, certo? Tá? Por via de regra. A gente vai internar quem? Assim, tentando simplificar, são os pacientes que apresentam uma saturação menor do que 93%, que seria a quantidade de oxigênio no sangue, ou uma frequência respiratória acima de 24, né? Claro, isso depende de paciente para paciente, mas a via de regra, a gente internaria esses pacientes que precisam de suporte de oxigênio. Os outros permanecerão em casa.
Tem um outro questionamento. Bom dia. Gostaria de saber sobre as pessoas que continuam viajando ainda para municípios vizinhos a passeio. O perigo é tremendo, né? Principalmente Passo Fundo. O pessoal meio que levou a mal do comentário do secretário, mas é uma realidade, né, doutor Rodrigo?
Eu acho que se não for algo assim fundamental, não vá, né? Por exemplo, você tem uma consulta médica agendada em Passo Fundo, que não é uma consulta eletiva, eu acho que você vai. Se é para resolver algum problema, vai. Mas assim, para você ir passear, não, né?
Agradecer ao Leandro que está nos acompanhando. Bom dia, Paulo, estou ouvindo a entrevista. Testes serão realizados somente se apresentarem sintomas. Sem sintomas, não consegue resultado adequado. O Leandro está colaborando com a gente.
O Leandro, ele junto com a Nayane, ele está nesse...
Estão realizando esse trabalho aí, né? Obrigado, viu, Leandro? Muito, muito importante aí essa colocação nesse sentido. Vamos lá. Bom, são vários questionamentos que vão chegando aqui, e até sobre a questão de comportamento das pessoas. Bom, gente, qualquer denúncia deve ser feita aí pelos contatos que estão sendo disponibilizados, né, doutor Rodrigo?
Mas eu acho lamentável, né? É lamentável.
Porque daí, se você está com a suspeita, fica em casa, toma todas as medidas de cuidado.
E mesmo, Paulo, que tu não tenha sintoma nenhum, não tem por que fazer aglomeração agora, né? Não tem porquê. Faz isso depois que as coisas voltarem a um novo normal, como tem sido dito, né? Agora não é época de fazer aglomeração.
Bom, doutor, reconhecer a dedicação de cada profissional da saúde que tem se doado tanto, doutor. A gente, lá no começo, nós conversamos praticamente no primeiro dia que começou ali a se falar em Covid. A gente admite que fica até impressionado, assustado, e talvez assim a gente ouviu até profissionais da região que, de tão surpresos que ficaram, abandonaram, doutor, e largou o pessoal, está se puxando, um reconhecimento todo especial, né?
É, Paulo, é a nossa profissão, né?
Então, assim, da pessoa que está na limpeza de um hospital como o nosso, dos locais onde há o atendimento, enfermeiros, médicos, realmente um reconhecimento muito especial, né?
Eu acho que hoje em dia, Paulo, não existe mais aquela figura de um ou de outro. Hoje em dia é uma equipe multidisciplinar. É todo mundo trabalhando junto para ter uma eficácia melhor, né, no resultado.
O resultado, ele só acontece positivamente a partir de que todo mundo...
todos trabalhando junto, né?
Hoje, por exemplo, a limpeza é um setor extremamente importante.
É fundamental, né? Fundamental.
Às vezes a pessoa chega num hospital, quem menos chamava atenção era a turma da limpeza. Hoje é primordial isso em qualquer estabelecimento, né?
Isso, e elas, eu acho que têm feito um trabalho bastante corajoso, né?
Com certeza. Estão verdadeiramente metendo a mão na massa.
Isso.
Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua...
Agradeço o convite.
Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm realizando de maneira muito coerente, muito tranquila, sem levar pânico, mas alertando as pessoas do quanto é importante tomar os cuidados. E a gente chama atenção nesse momento que tem muitas pessoas, seja na live e principalmente no rádio, né? Porque o rádio tem esse poder de levar a muitas pessoas da região. Gente, olha, tomem todos os cuidados, cuidem principalmente das mães aí, não exagerem nas comemorações, não é o momento. Nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes. 5 minutos faltando para as 9.
Se produzir é o que te motiva, para nós é fazer com que você atinja o seu resultado. Por isso, NK, a marca global de sementes da Syngenta, está de volta na sua lavoura. O investimento certo para você colher mais e ampliar sua produtividade. Sementes NK, rentabilidade com genética e tecnologia. Conheça nosso portfólio com as melhores sementes de soja e milho.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Ecolagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, musculoesquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Ecolagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Ajude o dono da padaria, do mercado, da fruteira que te chama pelo nome, a continuar lá quando a crise acabar. Nosso comércio, indústria e nossos prestadores de serviço merecem nosso apoio agora, porque nossa gente trabalha aqui. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo em todos os momentos.
Olhar para o mundo com a certeza de saber.
Na Unopar você fica mais preparado com o apoio personalizado em todas as fases da sua formação, com uma modalidade de ensino que lhe permite muito mais praticidade para manter a rotina de trabalho, com o ambiente virtual do aluno com diversas funcionalidades e uma das bibliotecas mais completas da América Latina. Não importa os desafios que a vida colocar, na Unopar você sempre vai ficar mais perto do seu sonho.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br/coronavírus.
O custo desse anúncio foi de R$11.
Música e informação. Você está na tua rádio.
Se você é cliente Girardi em Lagoa ou cliente Data Center, agora você é cliente Genet Telecom. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Genet Telecom, você faz parte desta conexão. Dúvidas pelo fone 3358-5555.
O maior amor do mundo é o amor de mãe. A Elô Calçados sabe disso e por isso preparou as melhores opções em presentes para o Dia das Mães. Seja qual for o estilo da mamãe, você encontra na Elô Calçados o presente perfeito. Tênis, botas, sapatilhas, pantufas lindas e escarpãs. As mamães vão amar um presente da Elô Calçados. Proteja-se e venha conferir as novidades. Elô Calçados no Dia das Mães. O maior amor do mundo.
Eu preciso encerrar o programa com uma notícia muito boa. Nós conversávamos com o Dr. Rodrigo e falávamos que tem duas pessoas, né, que estavam aguardando pelo resultado do Covid. E, felizmente, das duas, uma já veio o resultado e testou negativo. Então, que notícia boa aí para fechar o programa. Então, agora resta o resultado de uma pessoa que teve o exame enviado e aguarda pelo resultado. Das duas, felizmente, a notícia é muito boa. O resultado deu negativo de um dos dois que estava aguardando pelo resultado. O outro resultado pode chegar a qualquer momento. Então, finalizamos assim o nosso Conectado.
Você ouviu Conectado. Ligado na informação.
A tua Rádio Cacique tem credibilidade que a tua empresa precisa e audiência que a tua empresa merece. Invista na rádio que você confia. A tua rádio tem maioria da audiência e a maior qualidade para o ouvinte. No FM 92.7, tua Rádio Cacique. Vivemos de novidade.
Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio, vendendo a sua ideia.
Notícias da hora. A informação.